A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, Pelô!
Cadê o Elton? O Elton, que emoção!
Esses negros maravilhosos!
Foi Deus que quis!
Mas tem o Lodum, sim. Como é que não tem o Lodum?
Segue o Baba!
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Melo e chegamos para a edição 164 do Segue o Baba para falar, claro, do Bavi do último domingo, o quinto Bavi de 2024 e, meus amigos, minhas amigas, mais um grande entretenimento. Diria para vocês que nestes clássicos aqui do Brasil, nesta temporada, nenhum está entregando tanto entretenimento quanto os Bavis. Foram cinco jogos, ótimos jogos e mais um jogo com reação, enfim, tem todos os ingredientes para discutir com vocês logo mais, e tenho hoje Pedro Tomé e Rafael Teles justamente para falar deste Bavi. Tudo bom, meus amigos?
Fala, galera, valeu participar de mais um Segue o Baba. É, ótimos Bavis, mas eu fiquei mal acostumado, então eu vou reclamar que faltou uma expulsão, um negocinho assim, né, que tá lá, para manter o ritmo dos outros jogos. Senti falta de uma expulsão, uma confusão, assim.
É, de fato, acho que não tem clássico nenhum, não vou falar no mundo, porque o Real Madrid e Barcelona também têm feito bons clássicos, mas acho que no Brasil, talvez na América do Sul... Talvez
ontem teve América, Boca e River também.
Talvez nas... Quanto foi?
3-1. Até onde eu acompanhei, acho que estava 3-1.
Nenhum tá gerando mais entretenimento do que o Bavi. Fato. Melhor clássico do Brasil, disparado com sobras. Para a torcida, a atmosfera, dos estádios, do que está se entregando em campo. O Bavi que teve menos gols foram 3 gols.
Foram 3 gols.
O Bavi que teve menos gols. Então, assim, tipo... Não tem tipo,
e que
não.
Poderiam ter saído muito mais, foi aquele da Fonte Nova, que teve...
O contexto também da expulsão, que foi logo no primeiro, então mudou o contexto do jogo, mas ainda assim foram 3 gols. Então, acho que... A gente tá tão mal acostumado que a gente falou mal no primeiro tempo ontem, né? Ah, o primeiro tempo não foi tão bom e tal, tipo, um primeiro tempo jogado, com chance dos dois lados, com gol. Então, o melhor clássico de todos. Esse não, talvez não tenha sido o melhor, desculpa, mas assim... Um grande jogo, gostei muito do jogo de ontem.
5 clássicos, 19 gols marcados, quase 4 por Bavi. Este foi o Bavi do retorno à Série A após 5 anos e, de fato, mais um bom jogo que a gente teve a oportunidade de acompanhar, e um jogo com várias nuances. Queria discutir com vocês a análise dessa partida, né? Porque a gente viu um primeiro tempo, como você disse, Pedro, muito truncado, poucas chances dos dois lados, mas o Vitória abrindo o placar num erro do Bahia na saída de bola com o Jean Lucas, e aí veio aquele cruzamento na medida do Zeca para o Mateuzinho entre os zagueiros, marcar na sobra do goleiro. Vem o segundo tempo, a mudança do Léo Condé com a entrada do Matheus Gonçalves, e aí o Vitória amassa o Bahia nos primeiros minutos, tem chance com o Oswaldo, tem chance com o Wagner Leonardo em bola aérea, e depois o próprio Wagner Leonardo amplia. A partir daí o Bahia faz 3 mudanças que mudam novamente o roteiro da partida, né? Entrada do Biel, entrada do Everaldo, entrada do Rezende. E aí o Bahia passa a ter as rédeas da partida, empata o jogo, poderia ter virado. E só no finalzinho o Vitória conseguiu voltar para a partida e tentar alguma coisa, mas não muito efetivo. Queria saber de vocês a análise que vocês fazem dessa partida, o que é que deu certo, o que é que deu errado para os times.
Eu acho, engraçado, que ontem, durante o jogo, fiquei pensando muito no trabalho de Rogério Ceni, principalmente quando ele escalou o time inicial, que eu achei, eu até tinha falado aqui, não foi na segunda-feira, a gente gravou na quarta-feira, não foi?
Sim.
Depois do jogo, que eu achava que ele não deveria repetir o time. Eu acho que, de fato, ele não deveria repetir o time, e repetiu do jogo do Fluminense para o jogo para o Bavi, e errou. Acho que o Bahia teve até uma chance, teve 10, 15 minutos, talvez, que o Vitória entrou um pouquinho mais desligado, o Bahia teve um domínio maior. Mas depois que o Vitória fez o gol, aí ficou o jogo que o Vitória queria, que era o jogo que aconteceu mesmo, que o Mateuzinho entrou mais no jogo, participou, e eu acho que ali falhou. Mas o que a gente vinha criticando muito... O Rogério foi muito bem, a leitura de Rogério foi muito boa, e de Condé não foi tão boa, as coisas se inverteram ontem. O Rogério fala, né, que ele pressionou o meio campo porque ele estava perdendo o meio campo, e passou a ver que com a entrada de Matheus, o Vitória perdeu um pouco de meio campo, e aí o Condé, acho que foi o erro de Condé. O Vitória já estava ganhando o jogo por 1-0, obviamente que assim, o resultado faz com que a gente tenha uma ótica diferente. Mas o resultado só saiu por conta dessas mudanças. O Condé bota o Matheus, tira o meio campo, o jogo já estava 1-0. Ele fala que ele queria pressionar as linhas do Bahia, e de fato ele pressionou as linhas do Bahia. E de fato, Vitória, a gente estava olhando aqui, revendo, né? Na hora que a gente está assistindo o jogo, a gente não pensa tão bem, né? Eu que estava na transmissão, então, mais difícil. O Vitória amassou o Bahia nos 15 primeiros minutos do segundo tempo. Perfeito. Fez o gol, muda a estratégia de novo. Muda a estratégia de novo, reforça o meio-campo, porque o Vitória já tinha tendo problemas com o cinturão da segunda linha, né? A primeira linha do Vitória ficou muito exposta no primeiro tempo, no segundo foi um absurdo. Não dá para Everaldo chutar a bola como chutou no primeiro gol, com tanta liberdade. Ele tinha que ter percebido, já que assim que o Bahia pressionou o meio-campo, botou o peso na área quando botou Everaldo, ele tinha que ter percebido que aquela parte da área que estava desguarnecida ia continuar, ia ficar mais. E ele, quando começa a mudar, já foi, porque também foram 3 minutos. Mas acho que ele, Condé, ousou demais, talvez, quando colocou o Matheus. Beleza, teve resultado, a Vitória fez o gol. Já podia, no segundo gol, ter recuado um pouquinho. Botado o segundo de meio campo, até porque o William Oliveira cansou, Rodrigo Andrade cansou. Então, o meio campo do Vitória ficou desgastado, exposto, e a defesa ficou muito aberta. E o Rogério foi muito feliz quando ele percebeu que havia um desgaste, um espaço no meio campo. Colocou o jogador ali, o Biel entrou muito bem, Everaldo entrou muito bem. E aí mudou o jogo naquela mudança. Assim, é muito jogo de xadrez, né?
Sim.
O que eu acho é que existe um respeito muito grande entre Condé e Rogério Ceni. Existe um respeito muito grande. Acho que todos eles, quando vai montar o time, cada peça que vai mudar ali, se eu fizer isso aqui, será que vai dar certo? Será que se eu não fizer, o que é que vai dar certo? Tem muito respeito, muito pelo nível que os jogadores colocaram, que os jogos foram. Existe esse respeito, assim. Mas acho que o Condé fez uma leiturazinha errada ali. Expôs demais o time desnecessariamente. E o Rogério pegou nesse pique ali, vou mudar e vou conseguir. E deu certo. Deu certo. Sorte nossa que a gente teve um jogo super movimentado, super entretido.
É, quem imaginou que aquele jogo estava definido com 2-0, já escreveu o confronto, análise da partida, pensando que tarde, se enganou.
Nos outros Bavis a gente viu o Rogério Ceni escalando bem, começando o jogo bem, e mexendo mal no time, né? Ontem a gente viu um cenário diferente. Acho que ele não escalou o Bahia tão bem, como o Pedro falou. Acho que não era o time ideal para jogar contra o Vitória. Mas ele acabou mexendo bem. E como a primeira escalação, o 11 inicial do Bahia, foi um time que estava repetindo. Eu até escrevi isso na análise do Bahia, eu fiquei mais com a parte do Bahia, tá lá no ge.globo.br/ba, que era um replay dos últimos Bavis. Porque o Vitória estava conseguindo se impor fisicamente ao Bahia, e taticamente também estava conseguindo anular ali o Bahia. Até antes do gol, o Bahia estava marcando bem, mas não era melhor que o Vitória, era um jogo equilibrado. Então o Vitória estava na vantagem, e parecia um replay dos últimos Bavis. E quando começa o segundo tempo, eu não acho não que quando errou na mexida, pelo contrário, acho que o jogo mostra que ele acertou muito na mexida, porque no começo do segundo tempo o Vitória engole o Bahia, né? Cria 2-3 chances ali até fazer o gol. E tava com a cara do replay, tava com a cara dos últimos jogos, o Vitória é melhor fisicamente, é melhor taticamente, mais disposto, correndo mais, se jogando mais. Só que, e aí veio o fator surpresa, que é que o Rogério mexeu bem no time, dessa vez as mexidas de Rogério conseguiram corrigir os erros. O vacilo de Léo Condé talvez foi não ter reagido à mudança de Rogério. Isso.
Exatamente.
O Rogério mexeu, e não é assim, Rogério mexe e o gol sai na sequência. Foram 10 minutos, e não é que 10 minutos o Vitória continuou melhor que o Bahia e o Bahia do nada acha um gol, não. Foram 10 minutos e que gradativamente o Bahia foi jogando melhor. Ao longo desses 10 minutos, cada minuto o Bahia era melhor, cada minuto o Bahia foi mais pro campo de ataque. Então talvez o Léo Condé tenha demorado de reagir à mudança de Rogério. E aí entre o primeiro gol e o segundo gol do Bahia é muito rápido. Aí é a faísca que vira fogo assim, pá. 3 minutos ali o Bahia faz 2 gols. Das mexidas do Bahia, o que eu vejo mais mérito, assim, pra mim a melhor entrada foi a entrada de Biel. Biel entrou e mudou o jogo, não só pelo gol e pela assistência, mas Biel mudou a dinâmica de quem tava ao redor dele. Cauli fez um primeiro tempo muito fraco com o Everton Ribeiro, que fez uma partida muito fraca. Cauli não tava achando com quem jogar, não tava achando com quem conversar. Quando o Biel entrou em campo, a partida de Cauli muda, assim, até antes do gol, tem um lance que Cauli dribla 2, sofre uma falta ali do lado da área, bate uma falta com perigo. Então Cauli melhorou. Biel não só fez o Bahia um gol e uma assistência, como fez o Bahia, fez quem tá ao lado dele jogar melhor. E aí eu entro no questionamento de, Biel teve 67 minutos em campo, em 5 Bavis. Pô, era um jogador que merecia mais. E era um jogador que o Ceni já conhece, que foi útil pra Ceni no ano passado. Eu acho que Biel deveria ter participado mais de outros Bavis, né? Ele teve 36 minutos no Bavi do 1-1 da Fonte Nova, aí tem um jogador expulso, ele é o escolhido pra sair. E ontem teve mais alguns minutos. Então era um jogador que eu queria ter visto mais. Ontem ele justificou que ele merece, né? Que ele merece ter mais chance.
Eu queria ter ouvido uma justificativa de Rogério Ceni sobre o porquê ele não utilizar Biel, não só em Bavis, mas utilizar Biel tão pouco.
Eu acho que tem a ver com esse quarteto dele criativo, que eu acho que ele, na visão dele, o Biel, ele não faz essa recomposição tão bem quanto os outros jogadores que ele tinha utilizado na frente. Então ele evita utilizar o Biel com o Everton Ribeiro, o Cauli, mas aí cai naquela coisa que a gente já falou, né, que você está sacrificando uma estrutura para você encaixar esses jogadores que você quer.
Ele fala sobre isso, ele fala sobre sacrifício de meio campo, ele fala isso, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala alguma coisa sobre isso, assim. Mas eu queria fazer, para não ficar só na parte negativa do Vitória, como o Matheusinho tá jogando bem, cara.
Muito, muito, muito.
Engraçado que esse leve domínio do Bahia no começo do jogo passa muito pela ausência do Matheusinho na bola, né? O Matheusinho tá meio que se encontrando no jogo, talvez, ali demorando um pouquinho para se encaixar. E aí tem um momento que ele não aproxima, a Bahia melhora um pouquinho. Quando ele entra no jogo, a diferença é muito clara, assim. Quando entra no jogo, aproxima, faz os passes, faz as conexões. Como o nível do jogo do Vitória melhorou muito quando o Matheusinho entrou no jogo, sabe? Se ele entra ligado desde o começo, talvez a gente tivesse um outro contexto. Mas o fato dele estar dentro das ações faz toda a diferença. Um cara hoje, o Daniel Júnior deve estar cortando um dobrado.
Tanto é que ele não está nem entrando, né? Não está tendo nem minutos, porque o Matheusinho não está dando brecha.
Ele não dá espaço. Não dá espaço.
Eu acho que existiam algumas dúvidas quanto ia começar a Série A pro Vitória, né? Que a gente ficava assim, pô, Wagner Lollardo, grande zagueiro da Série B, mas será que vai render na Série A? Será que vai conseguir marcar jogadores de qualidade na Série A? E o Matheusinho, será que vai ter esse volume de jogo na Série A? Os dois até aqui, são dois jogos apenas, é claro, mas até aqui tem jogado muita bola.
E o que eles entregaram nesses dois jogos, eu enxergo assim, vou, obviamente, pegando só esses dois jogos, mas pegando uma temporada toda, e assim, foram muitos clássicos, né? Então a gente tem confrontos do Vitória contra a time da Série A, são seis jogos, sim, né? São cinco jogos contra o Bahia e um jogo contra o Fortaleza. Em todos os jogos, eu vou pegar mais até o Wagner Leonardo do que o Matheusinho. O que o Wagner tá jogando assim é de um nível, mas muito alto. Eu colocaria, falei mais cedo ali, Thiago foi também assim, mas eu acho que coloco ele entre os cinco melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Até, se ele mantiver esse nível que ele tá mantendo, ele vai acabar um ano, mas com certeza entre os cinco melhores. Eu não consigo ver zagueiros melhores. Pô, tem, e olha que a gente tá falando de Campeonato Brasileiro que tem Murilo, que é um zagueiraço, Gustavo Gomes, que é um zagueiraço. A dupla de zaga do Flamengo também é muito boa. Tem Léo Ortiz no banco,
né?
No banco. Mas eu acho que ele tá jogando um nível de futebol assim, mas muito alto, muito seguro, sabe?
Ele poderia até ter tido uma sorte melhor no Bavi, né? Que, além do gol, claro, que ele fez no primeiro tempo, teve uma arrancada com drible que ele dá, que ele toca pro Leonardo, né? Que ele não devolve naquela bola em profundidade para ele, de repente, arrancar. Até porque a zaga do Bahia não é rápida, né?
Com o passar dos anos, obviamente que vai ficando mais difícil, talvez o Wagner pode ser até um volante. Com o passar dos anos, assim, às vezes você precisa correr menos, ocupar menos espaço, que ele tem bom passe. Mas o que me chama a atenção é a leitura de espaço dele. Como ele, num contra um, ele está sempre muito próximo e o tempo de bola dele é muito bom.
Esse lance que o Juan falou serve para enaltecer Wagner Leonardo e também como uma crítica ao meio campo do Bahia no primeiro tempo. Assim, que aquele meio campo do Bahia estava tão frágil que até um zagueiro conseguia se criar por ali, né? É uma bola que ele domina, ele gira, ele sai do marcador, ele passa, ele toca e ele se projeta assim. Ele fez, sei lá, como o Matheusinho faria, como o Matheusinho fez com o Dudu naquele Bavi lá da Fonte Nova. Ele é um zagueiro. Ele conseguiu se criar no meio de campo do Bahia. Então, o primeiro tempo do Bahia foi bem feio, assim, o meio de campo desligado. Everton Ribeiro foi um a menos. Ele ter voltado com o Everton Ribeiro foi um erro gigante, porque não jogou nada no Barra do Everton.
Por isso
Ribeiro.
Que eu acho, assim, você falou assim, ó, Ceni foi muito bem nas mexidas, mas eu acho que ele corrigiu o problema que ele trouxe pro
exatamente.
Bahia.
Exatamente.
E ele demorou a reagir também, porque ele esperou o Bahia sofrer dois gols para poder reagir. Ele poderia ter vindo com as modificações no intervalo. Quando é, veio com a modificação no intervalo. Deu certo ou não deu, mas ele veio com a mudança.
Eu quero ver até quando o Ceni vai esticar a corda com esse quarteto. Porque tá muito claro. Tá muito claro que o quarteto não consegue jogar junto. É na fragilidade. Ele mesmo faz a leitura, assim. Eu não sei qual entendimento ele tem dessa mesma fala dele. Que ele fala assim, a gente toma gol com muita facilidade. O Ceni falou isso ontem.
Falou várias vezes.
A gente toma gol com muita facilidade. Mas tomar gol com facilidade não é porque a defesa tá ruim. A defesa do Bahia é muito exposta. Toma muito gol porque a bola passa no meio campo com muita facilidade. A primeira linha do Bahia é rompida com muita facilidade. Porque não tem posição física, porque não tem posicionamento. Mas não é porque os jogadores são ruins. É porque os jogadores estão sendo escalados em posições. Estão fora da zona de conforto. O Alexandre não é primeiro volante. O Alexandre vai preencher bem o meio campo jogando como segundo, como terceiro homem, talvez. Nem vejo o Alexandre como segundo homem. Eu vejo ele mais como terceiro homem de meio campo. Um cara que talvez dispute vaga com Jean Lucas e com o Tassiano, que está sendo sacrificado como centroavante, praticamente não pegou na bola ontem. Então, assim, ele tira todo mundo da zona de conforto e expõe os jogadores. E, por exemplo, Cauli e Everton Ribeiro, condição física, ritmo de jogo, os dois, ou joga um, joga o outro. ele vai esperar até quando? Porque assim, com Vitória ele conseguiu um empate ontem corrigindo um erro, como a gente está falando. Quantos jogos ele vai entrar com esse quarteto, expondo a defesa e colocando-se, por exemplo, o Canu tem falhas técnicas. Mas o Canu é um zagueiro que está exposto desde o começo do ano. É um zagueiro que está jogando o tempo todo praticamente no mano a mano. O Cuesta fica exposto por quê? Um cara sem velocidade. Quando está num contra um sozinho, o Cuesta vai bem na bola aérea. Mas sempre que ele precisa pegar um zagueiro em velocidade, de frente para ele, ou correndo, fazendo corrida junto, ele vai perder porque ele já não tem essa característica.
Tanto é que a gente está falando aqui da possibilidade do Wagner Lardo saindo do meio campo, conseguir ganhar dos zagueiros do Bahia e fazer um gol.
Porque não tem posição física, não tem ocupação de espaço. Eu acho que assim, essa leitura dele é muito boa. De fato, o Bahia toma gols muito fáceis. Mas por que o Bahia está tomando gol fácil? Por quê? Será que não tem um problema ali, uma sobrecarga para a defesa? Será que o meio campo não está facilitando esse espaço? Então assim, eu acho que ele está insistindo demais já. Só tem 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, ok. Mas essas 3 rodadas já mostraram isso a ele.
Pois é, e eu acho que também, você já tocou até no assunto, a gente tinha uma dúvida, né? Se a entrada do Gabriel Xavier no lugar do Canu tinha sido uma coisa casual, por questão desse desgaste, ou se o Gabriel Xavier tinha ganhado a posição. Ganhou a posição.
Ganhou a posição. E foi muito bem, inclusive, ontem. Tem uma bola no segundo tempo que ele recupera em cima do centroavante.
Luiz Adriano?
Luiz Adriano. Que é um mano a mano, que o Luiz Adriano... Quem tava olhando
pelo pouco para ele sair na frente ali.
Você fala, levou a bola. Ele conseguiu tirar uma perna ali, conseguiu tirar a bola. Mas foi muito bem ontem. O Gabriel foi muito bem.
Certezas não, ou indicações, né? Para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Bahia pega o Grêmio neste sábado, Vitória joga fora de casa contra o Cruzeiro. No Vitória, não dá mais para Alejandro começar jogando. Acho que é a vez do Luiz Adriano. E no Bahia, o Biel também tem que ganhar essa posição, né?
É engraçado que a gente fala algumas coisas assim, mas futebol não é totó, né? Não são aqueles 4 bonequinhos ali que vão ficar pra sempre. Então quando a gente fala, esse quarteto não dá... Não é que o quarteto não dê pra jogar, mas não dá pra jogar todos os jogos. Isso. Vão ter jogos pontuais que dá pra jogar com a alma, que ele chama de alma do meio campo. Tem jogos que não. Biel não tem que ser... Não é que Biel tem que ser titular indiscutível do Bahia, dar 10 e a faixa pra ele. Não é isso, mas... Merece mais minutos.
Não pode ter só os 60.
Não pode. 67 em 5 Bavis. Não pode. Em 450 minutos ele jogou 67. É pouco, merece mais. No Campeonato Brasileiro ele já tem 2 gols. Fez gol na estreia contra o Inter, fez gol ontem. E no ano passado foi um jogador que entregou gols também. Então é um jogador que você já conhece, que já conhece a competição. Então é um cara que a gente já se espera ver mais em campo, né?
No Vitória, o Alejandro, mais uma vez, não entregou, o Luiz Adriano entrou. Também vimos pouco do Luiz Adriano, porque tem entrado nesse momento mais complicado.
Eu acho que a mudança vai muito mais pelo que o Alejandro está entregando...
Do que o Luiz Adriano.
Porque o Luiz Adriano fez, porque o Adriano fez pouco. Fez pouco. Mas assim, você precisa fazer uma mudança. O Alejandro está matando as bolas. E aí eu pego muito... Eu sei que o treinador não pode expor o jogador. Eu sei que ele não pode fazer isso. Mas aí você defende o centroavante dizendo que... ele ajuda na linha defensiva. Cara, centroavante, Condé. Pô, eu acho que Condé é um ótimo gestor de grupo, faz boas leituras, é um bom treinador, mas você não define o centroavante dizendo que o cara ajuda na defesa, porque aí, meu amigo...
E eu não sei de onde vem todo esse amor de Léo Condé com o Alejandro, porque assim, ele nem é um cara do grupo do ano passado, né? Porque Léo Condé tem esse apego maior com quem veio da Série B, isso a gente já percebeu, e é até justo. Mas o Alejandro foi um cara que chegou esse ano, não entregou tanto assim, não sei
ele
de onde ele...
O primeiro Bavi, né? Que ele de fato foi muito bem, mas...
O que é que ele se apega pra ter tanta essa insistência assim? Já passou da hora de Alejandro? Tem.
Na defesa dele, ele fala que ele foi muito bem no Bavi, que ele fez um gol e deu um passe. Faz um gol no segundo, foi artilheiro do Campeonato Baiano. Ok, mas assim, tem 4, 5 jogos que o Alejandro não vem bem. É. Alejandro foi mal no Bavi, no primeiro jogo da final. No segundo jogo da final, ele perdeu 2 chances claras, sim, 1 em cada jogo. Ele foi mal contra o Palmeiras, ele foi mal de novo contra o Bahia. Então, assim, ele vem vindo mal. Precisa de um... É óbvio que ele é importante, é um cara físico, faz muito bem parede, faz muito bem pivô, mas não está entregando o que ele precisa fazer, que é fazer gol.
E, além disso, tem a questão do meio campo, né? Eu senti o Vitória sentiu muita falta do Dudu, por exemplo, contra o Bahia. Acho que o Dudu teria feito umas 3 faltas antes do primeiro gol do Bahia, assim. Teria parado aquela jogada em algum momento. Mas é um jogador que fez falta. E o Leonardo, ele não consegue dar prosseguimento às jogadas. Ele é muito toque pro lado, sabe? Não flui. Com o Leonardo não flui. Eu acho que, de repente, enquanto o Dudu não vai jogar, são 3 a 4 semanas fora, vai ser um tempo longe... O Léo Condé poderia testar também um outro volante. Tem o Luan Santos, agora que vai ser só o Luan, já a gente explica por quê. E tem o Jean Mota, tem que ganhar minutos e algum tempo para ganhar ritmo de jogo, afinal de contas é uma contratação importante. Eu acho que são jogadores que merecem também ter mais minutos.
Essa questão do passe do Leonardo, ela é tão forte que se você perceber, o passe nem é a principal característica de Dudu. Talvez seja uma das piores. E ainda assim, ele tem passe pra frente melhor do que o Leonardo. Ele arrisca mais. Ele pode até errar, mas ele arrisca mais do que o Leonardo. O Leonardo, ele não toca pra frente, como o Rafa. Só passe pro lado. E Luan, além do passe, que ele arrisca mais, consegue acertar alguns, ele ainda tem o arrasto, né? Aquela coisa física assim que ele leva. Então o Leonardo não leva o Vitória pra frente, o Dudu leva. Mas até um ponto também é normal o Vitória sentir falta de Dudu, porque é um dos melhores jogadores do time, num elenco que é o elenco do Vitória, um elenco que foi montado para lutar contra o rebaixamento. E tal. Então quando você perde o seu melhor jogador, você não vai ter uma substituição à altura. Isso é natural. A queda de rendimento nesse sentido é natural.
Eu entendo, eu acho que a escolha de Kondé passou mais por ritmo de jogo do que características de jogo. Leonardo, eu acho que é um bom substituto para o William Oliveira. Faz o mesmo papel, você toma a bola, dá um passe curto para dar seguimento na jogada, porque sua função é outra. Talvez o Luan Santos, ou só o Luan, teria mais próximo, a gente até conversou sobre isso na quarta-feira, teria mais próximo, mas ela está sem ritmo.
Sim.
Está sem ritmo. E você falou engraçado que as bolas todas dos gols praticamente passam pela zona de ação de Dudu. O Everaldo pega aquela bola de frente ali, é exatamente onde o Dudu joga, na cabeça da área, só que um pouquinho mais para a esquerda. Exatamente a função de onde o Dudu jogaria. Então faz muita falta, mas aí eu vou assinar com o relator. Se você tem um elenco que não é extremamente qualificado, que é um elenco que dentro da realidade do Vitória, que o Vitória conseguiu montar, e o melhor sai, você vai sentir falta. Mas acho que as escolhas de Kondé passaram necessariamente, não só por características, passou mais por ritmo de jogo, condição física de jogar 90 minutos do que característica mesmo.
Pois é, e enquanto o Luan, né, explicando o Luan Santos, agora vai ser só o Luan, porque o Luan foi embora, né, o Luan, 6 jogos, pouco mais de 180 minutos em campo, 1 como titular, 1 assistência, 95 dias em Salvador. A contratação que tinha tudo para dar errado, deu errado, foi isso?
Quem diria, né?
Quem diria que o que estava na cara que ia dar errado, deu errado.
Pois é, um jogador que chegou aqui, era difícil a gente encarar como uma grande contratação. O Vitória até tentou pintar isso de grande contratação do primeiro semestre, mas os números mostravam isso.
O Vitória comprou e teve muita gente que comprou, né? Se a gente lembrar, o Vitória vendeu essa ideia, muita gente comprou. Se a gente lembrar, a torcida foi pro aeroporto receber Luan, né? Um negócio meio desconexo, assim, mas teve gente lá no aeroporto.
Show, não tinha muita gente também.
O Grêmio também foi buscar o Luan lá.
Mas ele já tinha uma história no Grêmio, pelo menos, né? Ele é um campeão da Libertadores com o Grêmio. Você, nem que seja por serviços prestados, você vai. Mas aqui no Vitória não tinha explicação, e ele chega já desgastado de Santos, Grêmio, Corinthians, e onde ele chegar agora vai ter mais o Vitória aí nessa
e
lista.
E não casa com o estilo de jogo do Vitória, pra também não falar assim, que foi pegando no pé do Luan, não casa.
A gente dava a impressão, agora fica mais fácil pra gente falar, né? Até nas entrevistas de Kondé, logo quando ele chegou, quando o Kondé foi perguntado, o próprio Kondé parecia incomodado com aquilo, ele respondia assim, meio sem vontade, não... Em momento nenhum ele encheu os olhos para falar de Luan, pô, olha que reforço que eu tenho. Então, ficou parecendo que foi realmente uma coisa empurrada, assim, no elenco do Vitória.
Lembrando que eu errei o bolão de Luan por causa de 3 jogos, eu achei que ele ia fazer até menos jogos, fez 6. Eu imaginei que ele ia fazer 3 jogos, 1 assistência e nem 1 gol. De fato, bateu praticamente certo. O maior problema de Luan não é técnico, né? É vontade. Claramente o Luan não quer mais. Ou ele não está conseguindo, porque fisicamente ele não tem, mas para mim tá muito claro, assim, aquela imagem de Luan, o primeiro treinamento dele no Vitória é muito emblemático. E aquilo viralizou, virou meme, mas aquilo é muito emblemático, muito emblemático. O quanto que ele está se dedicando ali no treinamento, uma super simples de passar a bola pelo cone e dar um passe. Ele está fazendo aquilo como se estivesse fazendo um pique, um sprint de 150 metros. Dá um peso. Acho que o Luan, ele não... Eu estou em dúvida se ele não quer, porque ele, tipo... É desleixo, e pode acontecer, o cara quando chega em certo ponto da carreira, a gente já viu isso várias vezes, o Ronaldinho Gaúcho, em algum momento, falou, não quero mais, quero curtir, ou se ele não consegue, pode ser que fisicamente ele tá com problemas, ele não consegue ficar bem, tem que fazer um sacrifício muito grande para poder estar inteiro fisicamente, o fato é que ele não tá fazendo, ele não quer, ele não se dedica para aquilo, e tá tudo bem também para ele, sabe? Ok, vou embora, vou agora para jogar a Série B, e tá tudo certo.
Pois é, e foi um negócio que ficou assim, pegou tão mal, que até a nota do Vitória informando, né, que o Luan sai do clube, assim, uma nota totalmente fria, né, totalmente desconexo daquilo que foi criado logo quando ele chegou. Sim. Né? Vitória apresentou com aquela pompa toda de grande contratação, o patrocinador ajudou a pagar as taxas de inscrição do Luan.
Participou da coletiva o patrocinador também.
Participou da coletiva, e depois aquela nota fria, seca, assim, Luan, e sem explicar exatamente o motivo da rescisão, só que foi em comum acordo, não foi por isso, por aquilo, comum acordo. O Léo Condé até falou na entrevista depois do Bavi que foi uma decisão da diretoria e que Luan tinha uma grande concorrência no Vitória, mas isso todo mundo já sabia desde o início, né? Mateuzinho já estava engolindo a bola há muito tempo, tinha um Daniel Júnior também, agora tem um Jean Mota, então já era difícil desde o início para Luan.
A própria contratação de Jean Mota já é flagrante, né? Se você tem Mateuzinho, que é o titular absoluto, Daniel Júnior, que você trouxe fazendo um esforço, né?
Sim.
Daniel Júnior foi uma briga, ia pra lá, ia pra cá, o Vitória fez um esforço pra trazer Daniel Júnior.
Inclusive financeiro, né? Foi um jogador que custou, Vitória.
Custou. Aí você traz o Jean Mota, ou seja, tipo, o Luan já era a quarta opção. Então tava muito claro, se você trouxe um terceiro pra disputar essa posição, que já está super bem ocupada, um cara que você fez investimento, você traz mais um cara, é porque de fato o Luan não tava no plano, né? Então...
Pois é, mas vamos acompanhar agora qual vai ser o destino do Luan pós-Vitória, ainda não tem clube definido até a exibição deste episódio, e também acompanhar a Vitória na Série A. A Vitória joga no próximo domingo contra o Cruzeiro, fora de casa às 16 horas, e o Bahia joga no sábado contra o Grêmio às 21 horas aqui na Arena Fonte Nova.
Confronto direto esse Vitória e Cruzeiro já, né?
Acho que vão disputar com três rodadas de Campeonato Brasileiro?
Vão disputar o mesmo campeonato, pelo que está se desenhando, né?
Três rodadas, mas vale os mesmos três pontos do que uma partida da 38ª. Então, Campeonato Brasileiro é isso aí.
E assim, dois times que chegam pressionados pelos clássicos, né? O Cruzeiro tomou uma pancada do Atlético Mineiro e o Vitória empatou, mas aquele empate com gosto de derrota, né? Então, jogo fundamental para as duas equipes. Promessa de jogos emocionantes desse final de semana. Agradeço a você, Pedro Tomé, e a você, Rafael Teles.
Valeu. Só para registrar aqui, eu falei 3-1 Boca. Teve um gol do River no finalzinho. Então, o jogo foi 3-2. Com gols de Borja e Meretiel, torcida do Palmeiras aí, que ficou no 0-0 com o Flamengo. Senhora. Talvez tenha sentido falta de um dos dois aí pra fazer um golzinho.
Acho que tem gols desses jogadores que passaram. E não foi em Salvador, não tem como ser melhor do que o Bahia.
E só pra registrar também, domingo teve River e Boca, teve Barcelona e Real, teve o clássico brasileiro que virou, né, Palmeiras e Flamengo, mas o Bavi foi o melhor clássico.
O melhor de todos os clássicos, fato.
E não é clubismo, viu? Pode ter certeza. Valeu, pessoal, agradeço a quem ficou até aqui e até a próxima.
Alô, Pelô!
Cadê o Elton?
Esses negros maravilhosos!
Foi Deus que quis!
Mas tem o Lodum, sim.
Como é que não tem o Lodum?
Segue o Baba!